Olá, ouvintes, boa noite. No ar com vocês mais um programa Noites de Domingo. Noites de Domingo é um programa editado e apresentado por Filipe de Souza, um programa da Cultura Online Brasil, transmitido simultaneamente para a Rádio Internacional Lusófona e também para o site Jornal Gazeta Valparaibana. Noites de Domingo, eu sempre refiro que não pretende ser um programa de autoajuda, e sim um programa que chama à reflexão, né, com foco no autoconhecimento. E como sempre, eu inicio o programa parabenizando a todos os aniversariantes da semana, desejando realmente que essa nova etapa de vossas vidas chegue recheada de muita saúde, novas oportunidades, para que possam concretizar todos os vossos sonhos. Parabéns a todos vocês. É isso aí, gente. Saúde, paz e sucesso para todos vocês que aniversariam hoje, para aqueles também que não aniversariam, porque realmente paz e sucesso é o que todos nós procuramos. Mas hoje o tema do programa é a construção do nosso lar e o lar comum. Mas eu acho que primeiro nós precisamos definir, né, o que é um lar, né? A meu ver, um lar é a casa para onde a gente vai. Mas não é apenas a construção de alvenaria, a piscina, os quartos amplos, né? Nem muito menos uma sala de fazer inveja à monarquia. O nosso lar não é apenas a construção de madeira, de alvenaria, mas outro tipo de elaboração, né? Ou então deveria ser. Porque, amigo ouvinte, a nossa casa é o lugar, né, onde nos recolhemos, né, para conviver em família, e todos nós, né, vamos para casa ao sair do trabalho, ao sair da escola. Ou seja, nós moramos na nossa casa, né? Mas existe uma dimensão em nossa casa muito poucas vezes observada, né? Porque a casa para onde a gente vai não é apenas a construção de alvenaria, não é apenas a construção de madeira, não é apenas a construção propriamente dita, né? Mas sim um outro tipo de elaboração. A nossa casa, aquela dentro da qual a gente se envolve, nós costumamos chamar de lar. Então nós fazemos uma distinção entre a casa, a construção física, seja de que material for, seja o apartamento, seja uma palafita, seja o que for. E nós fazemos uma diferenciação entre isso e o lar. Porque o lar, caro ouvinte, é o clima, é a convivência que nós forjamos com aqueles que são nossos afetos. E dessa maneira, caro ouvinte, cada vez que sentimos importância em conviver em família, em estar com os nossos amores, nos tratando bem, nos tratando com esse respeito que perpassa a alegria de viver, que perpassa a harmonia na relação, naturalmente os entreveros, os altos e baixos em relacionamentos são tão naturais e tão comuns nas famílias, né? Mas nós forjamos uma construção vibratória, uma construção energética. Como diria a molecada, né? Nós criamos um clima, para que ali seja realmente um lar. Porque muitas vezes, caro ouvinte, nós visitamos casas, visitamos construções e vemos que é casa, a construção é firme, é forte, é estável, é bonita, é ampla. Mas é a construção vibratória que nos está chamando a atenção. É a construção energética, é o clima psíquico que se ali formou. E por que é que não se formam esses climas psíquicos? Caro ouvinte, eles se formam, eles se forjam, eles se estruturam a partir da vivência de todas as pessoas que ali se encontram. E naturalmente vão pensar pessoas que estão ligadas ao corpo físico e também as pessoas do espaço. Porque as nossas casas, no lugar onde nós moramos, nós contamos com a participação em nossa vida quotidiana de seres espirituais. Acreditem, aqueles que acreditarem, mas é a realidade. Os irmãos católicos, eles imaginarão os santos. Os irmãos evangélicos dirão que é a presença de Jesus ou do Espírito Santo. Os espiritistas dirão que são os guias espirituais, os amigos espirituais. Não importa. O que importa é que junto à nossa convivência, à nossa relação familiar, existem aqueles que já não estão no corpo, que já não se encontram no corpo. E esses indivíduos, caro amigo, desencarnados, falecidos, mas que são vinculados a nós de alguma maneira, eles somam connosco na construção do lar, do ambiente em que nós respiramos. E daí, muitas pessoas que vivem em casas muito confortáveis, casas caras, casas ricas, são infelizes, e são infelizes porque o lar não está bem. A casa está bem posta, bem arrumada, mas o lar está sofrendo. Então todas as vezes que nós vemos pessoas se indispondo dentro de casa, se engalfinhando ou trocando vibrações antagónicas, aqueles processos de antipatia, de irritação recíproca, isso forma uma esfera negativa em torno de nós. Isso acaba criando um clima negativo em torno de nós e acaba fazendo que o nosso lar adoeça, embora a casa continue linda, maravilhosa, bem pintada, bem rica, mas a relação entre nós fica fragilizada. Então é dessa maneira que percebemos que nós precisamos dar bastante ênfase ao lar, à convivência íntima entre nós. Mas vocês devem estar perguntando, como é que nós relacionamos, como é que nos relacionamos com o que é, como é que nos importamos ou nos comportamos, né, com o próximo, com aquele que está junto a nós? É natural, caro ouvinte, a casa seja rica, seja ela pobre, seja um palácio ou seja uma choupana, uma tapera, uma casa de palha, no meio da floresta, se ali reinar o amor, existe amor e extrapola amor. Eu lembro-me de uma construção literária de garoto, musicada por Chico Buarque e Vinícius Moraes, quando eles dizem ao cantar Gente Humilde que é na fachada escrito em cima que é um lar. Então a casa indicando que quem vive ali vive feliz porque é um lar. Então um lar é o conjunto de pessoas, é aquilo com que as pessoas convivem, o que elas dialogam, o que elas conversam, o que elas trocam entre si energeticamente. É isso que forma a constituição do lar que, repito, nada tem a ver com a casa simples, com a casa formosa, com a casa rica, palaciana, não importa. E daí vale a pena nós pensarmos, caro ouvinte, em construir um lar onde vivemos. Mas para que isso se dê, é bastante importante nos atentarmos às relações entre nós. Será que dentro da casa, do nosso lar, nós estabelecemos um relacionamento de respeito recíproco? Ou de grosserias? De gentilezas? Ou de determinações imperiais? Será que somos do tipo de pessoas que pedimos por favor à empregada? Sim, Maria, por favor. Fulana, por favor. Porque isso facilita, caro ouvinte, a aproximação das criaturas e dos seres. Porque quando nós tratamos empregados como se eles não merecessem respeito, Como é que essas pessoas trabalharão dentro de casa conosco? Poderão até nos temer, mas acabarão não gostando de nós. Então é muito importante que tenhamos esses cuidados. Esses cuidados porque, por causa do campo vibratório que essas pessoas aborrecidas acabam criando e que as pessoas alegres também criam. Então, se temos uma cozinheira que está chateada conosco, que está aborrecida pela nossa forma de tratá-la, que tipo de energia nós pensamos que ela irá derramar sobre o alimento que nos vai servir? Lógico que serão as energias criadas a partir do seu aborrecimento. Se temos, por exemplo, uma babá, uma babysitter, que vai cuidar de nossas crianças, e se ela estiver aborrecida, e se ela estiver irritada com os patrões, que tipo de energias, que tipo de plasmas, né, que tipo de fluidos essa pessoa irá passar para nossas crianças? Então daí verificamos que a nossa relação no lar, ela acaba por estabelecer equilíbrio ou desequilíbrio na vida das pessoas. Depende de nós. Então, aprender a agradar a criatura que nos serve, agradar dizendo muito obrigado, dizendo por favor, como está bom, como eu gostei, agradar lembrando da data do aniversário, ainda que não seja para presentear com coisas, mas dizer parabéns fulano, hoje é o seu aniversário. Então são essas pequenas gentilezas, já esquecidas há tanto tempo por um grande número de criaturas, que faz com que a paz, a harmonia se instale dentro de casa, se instale no lar. Então, de maneira que faz sentido, nós verificamos a necessidade de construir bênçãos de paz no nosso lar. Então, quando estivermos nos relacionando com a companheira, com o companheiro, com o esposo, com a esposa, ao lado dessa intimidade que vive entre dois indivíduos, né, que se amam, que se querem, não pode faltar gentileza. Então, antes de que sejamos marido e mulher, nós somos irmãos. Antes de que sejamos pais e filhos, nós somos irmãos. Antes de que sejamos amigos ou colegas de trabalho, nós somos irmãos. E como irmãos em Deus, filhos desse grande Pai, cabe-nos respeito que cada pessoa merece de nós. E por causa disso, nunca esqueçamos de viver da melhor maneira com os indivíduos. Lógico que haverá dias em que estamos tristes, sem dúvida. Chateados em outros momentos, às vezes chateados com aquelas pessoas que lidam conosco. Mas sempre valerá a pena trabalhar no nosso mundo interior e verificar se as pessoas nos deram realmente motivos para isso. Então, verificar se as criaturas merecem esse nosso estado, essa nossa indisposição. E quando formos nós responsáveis por esse estado ruim, aceitemos e peçamos desculpas. Quando forem as outras pessoas, aprendamos a desculpar. Eu sei, não é uma tarefa simples. Compreendemos. Também compreendo que não é um trabalho muito fácil, mas é um trabalho necessário. E eu gostaria de falar com vocês um pouco mais sobre isso, sobre as diferenças de uma casa e um lar. Se vocês me derem licença, eu vou tomar uma aguinha e eu volto já já. Pois é, a gente volta então. Bem, então vamos lá, a ver se a gente consegue traduzir em poucas palavras a diferença entre uma casa e um lar. Bem, a meu ver, a casa é uma construção de cimento e tijolos, e vocês devem compreender que é verdade. Mas já o lar é uma construção de valores e princípios. A casa é para nós o abrigo das chuvas, do calor, do frio. Já o lar é o abrigo do medo, da dor e da solidão. Casa pode ser o lugar onde as pessoas entram para dormir, entram para usar banheiro ou comer, ou então de onde se tem pressa para sair e se retarda a hora de voltar. Já o lar é o lugar onde os membros da família anseiam por estar nele, onde refazem suas energias, onde se alimentam de afeto e onde encontram o conforto do acolhimento. É onde se tem pressa de chegar e se retarda a hora de sair. Numa casa podem-se criar e alimentar problemas. Já o lar é o centro da resolução dos problemas. Numa casa podem morar pessoas que mal se cumprimentam, pessoas que mal se suportam. Já num lar vivem companheiros que, mesmo na divergência, se apoiam e nas lutas se solidarizam. Já a casa é o local onde podem acontecer dissensões, conflitos, discórdias, enfim. No lar, as dissensões e os conflitos existindo acabarão servindo para esclarecer e para engrandecer. Numa casa pode-se desdenhar de valores. No lar sonham-se juntos. Numa casa pode haver azedume e distrato. Já num lar sempre há lugar para a alegria. Numa casa podem nascer muitas lágrimas. Já no lar se plantam muitos sorrisos. A casa pode ser um nó que oprime, um nó que sufoca. Já o lar é um ninho que aconchega. Então, se você ainda mora em uma casa, o desafio é que a transforme com urgência em um lar. Porque o menino olhava com interesse a nova vila onde havia-se mudado. Um estranho lhe perguntou: "O teu lar está aqui nesta vila?" E o garoto então respondeu: "Sim, senhor. Nosso lar está aqui, embora ainda não tenhamos conseguido casa. Papai está construindo uma." Então, caro ouvinte, nós podemos até mudar de casa, mas nunca mudar de lar. Porque lar significa, caro ouvinte, calor humano, lar significa amor, lar significa ternura, lar significa simpatia, lar significa compreensão. Lar significa comunicação afetuosa entre todos os que ali convivem. Já a casa, ela é feita de pedra e barro. No entanto, o amor, o lar, é feito de amor. O lar, ele pode ser achado num palácio ou numa choupana. Pode ser achado num pequeno apartamento de uma grande cidade. Ou então num cume de uma montanha. Há lar, caro ouvinte, somente onde existe amor. E eu quero falar com vocês também sobre esse lar comum. Esse lar comum que é a terra. Esse lar comum que é o nosso. Eu vou dar uma saidinha, eu volto já já. É vapo, tá ok? Fiquem por aí, a gente volta já.
Making
De volta então. Pois é, caro ouvinte. Bem, eu fui buscar dois documentos que eu achei interessantes, né, para trazer dentro do tema de hoje. Eu quero avisar que eu, a minha religião, é aqueles valores que eu cultivo e tudo aquilo que eu falei para vocês até agora sobre esse assunto. Mas eu fui buscar a encíclica Cuidando da Casa Comum e fui buscar também a Carta da Terra, que talvez sejam os dois únicos documentos, né, que de relevância mundial, né, que podem apresentar tantas afinidades comuns. Tratam, por exemplo, do estado degradado da Terra e da vida em suas várias dimensões, fora daquela visão convencional de que se restringe ao ambientalismo, né? Elas se inscrevem dentro do novo paradigma relacional e holístico, o único assim nos parece capaz de ainda nos dar alguma esperança. A encíclica, ela conhece a Carta da Terra, que a cita num dos pontos mais fundamentais. Abro aspas. Atrevo-me a propor de novo o considerável desafio da Carta da Terra. Como nunca antes da história, o destino comum nos obriga a procurar um novo começo. Fecho aspas. Este novo começo, ele é assumido pelo Papa. E elenquemos algumas dessas afinidades, entre outras. Em primeiro lugar, comparece o mesmo espírito que permeia os textos. E de uma forma analítica, recolhendo os dados científicos mais seguros, mas de uma forma crítica, denunciando o atual sistema que produz o desequilíbrio da Terra e de forma esperançosa até apontando saídas salvadoras. Então não se renda à resignação, né, mas ela confia na capacidade humana de forjar um novo estilo de vida, né, e na ação inovadora do Criador, que é o soberano amante da vida. Então há o mesmo ponto de partida, e diz a carta, os padrões dominantes de produção e consumo estão causando a devastação ambiental, a redução dos recursos e uma maciça extinção de espécies. Repete a encíclica. Basta olhar a realidade com sinceridade para ver que há uma grande deterioração da nossa casa comum. O atual sistema é insustentável a partir de vários pontos de vista. Então, assevera a carta, e aí há uma igual proposta, de que são necessárias mudanças fundamentais dos nossos valores, das nossas instituições e dos nossos modos de vida. E a encíclica enfatiza que toda a aspiração a cuidar e a melhorar o mundo, ela requer mudanças profundas no estilo de vida, nos modelos de produção e de consumo, nas estruturas consolidadas de poder que hoje regem as sociedades. Então, a grande novidade própria do novo paradigma cosmológico e ecológico é a afirmação da Carta, onde ela nos diz que nossos desafios ambientais, económicos, políticos, sociais e espirituais estão absolutamente interligados e juntos. E juntos também podemos forjar soluções includentes. Então há um eco desta afirmação também na encíclica, que nos diz que há alguns eixos que travejam toda a encíclica. A íntima relação entre os pobres e a fragilidade do planeta, a convicção de que tudo está estreitamente interligado no mundo, ela nos convida a procurar outras maneiras de entender a economia, de entender o progresso, o valor próprio de cada criatura, o sentido humano da ecologia e a proposta de um novo estilo de vida. E aqui vale a solidariedade entre todos. Aqui vale a sobriedade compartida, né? E, sobretudo, passar da avidez à generosidade e à partilha. E a carta afirma ainda que há um espírito de parentesco em toda a vida. E o mesmo afirma a encíclica, que tudo está relacionado. E nós, seres humanos, caminhamos juntos, como irmãos, como irmãs, e nos unimos também com terna afeição ao irmão Sol, ao irmão Lua, ao irmão Rio, à Mãe Terra. Então é a tal franciscana fraternidade universal. E a Carta da Terra enfatiza ainda que é nosso dever respeitar e cuidar da comunidade de vida, respeitar a Terra em toda a sua diversidade. Então, toda a encíclica, a começar pelo título Cuidar da Casa Comum, faz desse imperativo uma espécie de ritornelo. Ela propõe alimentar uma paixão pelo cuidado do mundo e uma cultura do cuidado que permeia toda a sociedade. E aqui surge então o cuidado, mas surge o cuidado não como uma mera benevolência pontual, mas como um novo paradigma amoroso e amigo da vida e de tudo o que existe e que vive. Outra afinidade importante entre as duas cartas é o valor dado à justiça social. A carta, ela sustenta uma forte relação entre a ecologia com a justiça social e económica, que protege os vulneráveis e serve àqueles que sofrem. E a encíclica atinge um dos seus pontos altos ao afirmar que uma verdadeira abordagem ecológica deve integrar a justiça para ouvir o grito da terra e o grito dos pobres. Então, tanto a Carta da Terra quanto a encíclica, elas sublinham contra o senso comum vigente de que cada forma de vida tem valor, independente do seu uso para os humanos. O Papa, inclusive, reafirma que todas as criaturas, elas são interligadas, e deve ser reconhecido com carinho e admiração o valor de cada uma, e também de todos nós, seres criados que precisamos uns dos outros. Então, em nome desta compreensão, o Papa faz uma vigorosa crítica ao antropocentrismo, né? Pois ele apenas vê a relação do ser humano para com a natureza, usando-a e devastando-a, e não vice-versa, né? Esquecendo que ele faz parte dela e que a sua missão é de ser o guardião, a sua missão é de ser o cuidador. Então, a Carta da Terra, ela formulou uma definição de paz que é das mais felizes já realizadas para reflexões humanas. Diz-nos ela: a plenitude que resulta das relações corretas consigo mesmo, com outras pessoas, com outras culturas, com outras vidas, com a Terra e com o todo do qual somos parte. Então, se há paz, segundo o Papa Paulo VI, é o equilíbrio do movimento, então o equilíbrio ecológico deve ser interior consigo mesmo, né? Solidário com os outros, natural com todos os servidos e espiritual com o Deus que acreditarem. Então, o resultado desse processo, o que é? É a tal paz perene, que nos pode, aí sim, dar um pouco de felicidade. Hoje, caro ouvinte, para cuidar da Terra, como nos sugeriu detalhadamente também o grande Papa Francisco em sua encíclica Cuidado da Casa Comum, existe uma conversão ecológica global. Exigem-se mudanças profundas nos estilos de vida, nos modelos de produção e de consumo e nas estruturas consolidadas de poder. Então, esse propósito, caro ouvinte, jamais será alcançado se nós não amarmos efetivamente a Terra como nossa mãe, se não soubermos renunciar e até sofrer, preciso for, para garantir a sua vitalidade para nós e para toda a comunidade da vida. Então, a Mãe Terra, caro ouvinte, é a base que tudo sustenta, é a base que tudo alimenta. Nós não podemos viver sem ela. Então, a sistemática agressão que sofreu nos últimos séculos, tirando-lhe o equilíbrio necessário, eventualmente ela poderá continuar por séculos afora. Vai continuar, mas sem nós. No dia 13 de agosto do ano 2015, ocorreu o dia da sobrecarga da Terra, The Earth Overshoot Day, dia em que se constatou a ultrapassagem da biocapacidade da Terra em atender às demandas humanas. Hoje, já se precisa de uma Terra e meia mais um pouco para atender às necessidades humanas. Em outras palavras, isso demonstra que o nosso estilo de vida é insustentável. E nesse cálculo não estão incluídas as demandas da inteira comunidade da vida. Isso torna mais urgente a nossa responsabilidade pelo futuro da Terra. de nossos companheiros de caminhada terrena e do nosso projeto planetário. Mas podem estar vocês perguntando, como é que eu vou cuidar da Terra? Sou tão pequeno para isso. Caro ouvinte, em primeiro lugar, há que considerar a Terra como um todo vivo, um sistêmico no qual todas as partes elas se encontram interdependentes e interrelacionadas. A tal Terra Gaia, fundamentalmente, ela é constituída pelo conjunto de seus ecossistemas e com a imensa biodiversidade que neles habita, hein? E com todos os seus animados e inertes, que aqueles seres que coexistem e sempre se interrelacionam, como não se cansa de afirmar o texto papal, bem na linha do novo paradigma ecológico. Então, cuidar da Terra como um todo orgânico é manter as condições pré-existentes há milhões e milhões de anos, condições que propiciam a continuidade da Terra, um superente vivo, Gaia. Então, cuidar de cada ecossistema, caro ouvinte, é compreender as singularidades de cada um deles, é compreender a sua resiliência, é compreender a sua capacidade de reprodução e de manter as relações de colaboração e mutualidade com todos os demais, já que tudo é relacionado, tudo é includente. Então, compreender o ecossistema é dar-se conta dos desequilíbrios que podem ocorrer por interferências irresponsáveis da nossa cultura, uma cultura voraz de bens e serviços. Cuidar da Terra é principalmente cuidar da sua integridade e da sua vitalidade. É não permitir que biomas inteiros ou toda uma vasta região seja desmatada e assim se degrade, alterando o regime das chuvas. É importante assegurar a integridade de toda a sua biocapacidade. Isso vale não apenas para os seres orgânicos vivos e visíveis, mas principalmente para os micro-organismos. Porque, na verdade, caro ouvinte, são eles, esses invisíveis, são eles os ignotos trabalhadores que sustentam a vida do planeta. Diz-nos o eminente biólogo Edward Wilson que num só grama de terra, ou seja, menos de um punhado de chão, vivem cerca de 10 bilhões de bactérias pertencentes a até 6 mil espécies diferentes. Então, por aí vocês podem ver como isso se demonstra até empiricamente, né, que a Terra ela está viva e é realmente Gaia, é realmente super-organismo vivendo e vivente em nós. A porção consciente e inteligente dessa Terra. Então, cuidar da Terra é cuidar do commons, quer dizer, dos bens e serviços comuns que ela gratuitamente oferece a todos os serviços, como a água, nutrientes, como o ar, como as sementes, como as fibras, como os climas, etc. E estes bens comuns, exatamente por serem comuns, eles não podem ser privatizados e entrar como mercadorias no sistema de negócios, como está ocorrendo velozmente neste nosso mundo. E quanto a isso, sim, nós temos que às vezes nos rebelar. Porque a avaliação ecossistémica do milênio, inventário pedido pela ONU de uns anos atrás, no qual participaram 1.360 especialistas de 95 países e revisados por outros 800 cientistas, nos trouxeram resultados amedrontadores. Eu não acredito que toda essa gente tenha errado, toda essa gente tenha sido cooptada. Então, entre os 24 serviços ambientais essenciais para a vida, como a água, o ar limpo, climas regulados, como as sementes, como os alimentos, como a energia, como os solos, como os nutrientes e outros, estão altamente degradados. Então, isto sinaliza claramente que as bases que sustentam a vida, elas estão ameaçadas. Então, a vida no nosso lar, ela está ameaçada. E o nosso lar ameaçado também. Muito embora a Terra, ela sobreviva a tudo isso. Nós talvez não. E o pior é que, de ano para ano, todos os índices estão piorando. Até não sabemos quando esse processo destrutivo vai parar, ou se então se tornar em catástrofes. Catástrofes que têm sido cada vez mais pontuais nesse nosso mundo. Estão havendo uma inflexão decisiva, como o temido aquecimento abrupto, que faria o clima subir entre 4 a 6 graus Celsius, como advertiu a comunidade científica norte-americana, conheceríamos dizimações apocalípticas que irão afetar milhões de pessoas. Então eu tenho confiança de que iremos realmente ainda despertar para todos esses perigos que nos cercam. Mais do que tudo, eu creio que Deus é o Senhor soberano, amante da vida, e que não deixará acontecer semelhante Armagedon. Mas pode ser que ele um dia se canse. Então cuidar da terra é cuidar de sua beleza, de suas paisagens, do esplendor de suas florestas, do encanto de suas flores, da diversidade exuberante de seres vivos, da fauna e da flora. Cuidar da terra, meu ouvinte, é cuidar de sua melhor produção, que somos nós, seres humanos, homens e mulheres, especialmente os mais vulneráveis. Cuidar da terra, caro ouvinte, é cuidar daquilo que ela, através do nosso gênio, produziu em culturas tão diversas, em línguas tão numerosas, em arte, em ciência, em religião, em bens culturais, especialmente em espiritualidade e religiosidade, pelos quais nos damos conta da presença da suprema realidade, que subjaz a todos os seres e nos carrega na palma de sua mão. Ou vocês pensam que tudo isso que está aí surgiu do nada? Então cuidar da terra, amigo, é cuidar dos sonhos que ela suscita em nós, de cujo material nascem os santos, de cujo material nascem os sábios, de cujo material nascem os artistas, nascem as pessoas que se orientam pela luz, e tudo o que é de sagrado e amoroso que emergiu na história. Cuidar da terra, eu diria que finalmente é cuidar do sagrado que arde dentro de nós mesmos, e que nos convence de que é melhor abraçar o outro do que rejeitá-lo, e que a vida vale mais que todas as riquezas deste mundo. Então, ela será de facto a nossa casa comum, a casa comum do ser. Então, ela será e se tornará de facto um lar comum. Então, ela se fará de facto um ambiente feliz para se viver. Porque, caro ouvinte, queiramos ou não, no bem ou no mal, nós somos uma só família. Eu volto já. Fiquem por aí, é mais rapidinho, é mais um minuto enquanto eu tomo um golinho de água. Volto então com o nosso programa Noite de Domingo. Como eu estava falando, no bem ou no mal, nós somos uma só família. E esses tempos que atravessamos, eles são propícios a formularmos alguns preconceitos e conceitos de formas de organização da nossa vida pessoal e da nossa vida coletiva. E não será preciso grande esforço para nós percebermos que só temos uma terra e que nos séculos mais próximos é aqui que temos de viver. Quando eu falo temos de viver, porque eu acredito que nós continuamos a viver em nossos filhos e em nossos netos. Mas a vivência nem sempre é convincente e há que fazer até um esforço para interiorizarmos essa ideia. Mas eu vou falar de evidências. Todos nós somos irmãos, como eu falei, porque eu acredito que todos fomos criados à imagem de Deus. Deus criou a terra para todos, sem excluir nem privilegiar ninguém. Nascemos todos iguais. No dia 19 de julho de 1969, muitos viram o primeiro homem pisar o solo da Lua. Mas o mais importante é que eles viram, eles repararam afinal a Terra, como ela era tão pequena, ela era tão insignificante, ela era tão perdida no meio de minúsculos pontos de luz que ferem uma escuridão quase infinita, que afinal chegaram à conclusão que nós não passamos de um grão de poeira cósmico que pode desaparecer sem se dar por isso e sem fazer qualquer falta à organização do universo. Mas é aqui que nós vivemos. É aqui este o nosso lar. E se não tivermos cuidado, e se ele desaparecer, se não o respeitarmos, nós iremos ficar sem casa, condenados a desaparecer como tantos outros planetas e estrelas foram desaparecendo. Então a consequência é que nós temos que aprender a amar essa nossa terra. Temos que aprender a não poluir, a não destruir insensatamente, porque se vista de perto é muito grande, vista de longe ela é extremamente limitada. Mais recentemente, eu vos falei que eu ia falar de evidências. A evolução informática, ela tornou a Terra ainda mais pequena. Hoje, caro ouvinte, é possível atingir qualquer ponto do planeta em menos de um segundo. Vocês que me estão ouvindo agora em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Brasília, tem gente me ouvindo no Canadá, tem gente me ouvindo na Rússia, tem gente me ouvindo na Europa, tem gente me ouvindo no Japão. Hoje, caro ouvinte, é possível atingir qualquer ponto do planeta. Então nós estamos, portanto, mais próximos, mais conhecedores do que acontece. Já não podemos fazer de conta que as coisas não existem, porque estamos a vê-las sentados em nossa casa, no conforto do nosso sofá. Nós perdemos o álibi da ignorância para não sermos solidários. Esta interdependência, ela acabou aumentando com a globalização. Globalização que, apesar de estar muito centrada no aspecto econômico, pode e deveria tornar-se um instrumento indispensável para o bem de todos. Então, quando nós tivermos a globalização da solidariedade, quando nós tivermos a globalização da fraternidade, então o mundo, sim, aí irá adquirir um rosto verdadeiramente humano. E muitas das desigualdades irão sendo reduzidas, e a dignidade inviolável de cada pessoa e cada povo será respeitada, será defendida, será promovida. Mas é uma verdade que isso ainda está longe de acontecer. Isso é uma verdade também que vai exigir um grande esforço da parte de todos nós. Lembram-se daquilo que eu falei lá em cima? Lá no primeira vez, no primeiro ato desse programa? Bento XVI marcou já o programa. A sociedade está cada vez mais globalizada, torna-nos vizinhos, mas não nos faz irmãos. A razão por si só é capaz de ver a igualdade entre os homens e estabelecer uma convivência cívica entre eles, mas não consegue fundar a fraternidade. Então, caro ouvinte, não basta, pois, sermos vizinhos. E quantas vezes maus vizinhos? Nós temos que ser irmãos. A última prova foi a crise. A crise que começou nos Estados Unidos sob a forma de uma crise financeira e que rapidamente se universalizou geograficamente, infectando todo o planeta, culturalmente, passando de financeira à económica, social e ética. E isso atingiu a todos, embora de maneiras diferentes, e as suas ramificações alargaram-se a todos os âmbitos. Então, caro ouvinte, no bem ou no mal, nós somos uma só família. E temos que agir em conformidade. Nós temos de ter um estilo de vida baseado na solidariedade e na fraternidade, senão tudo aquilo que nós procuramos de felicidade será em vão. Não adianta apelar para mais armas, não adianta apelar para mais prisões. Eu não sou, de forma nenhuma, eu vejo a violência pela violência como sendo a solução para o problema do nosso assalto na rua, do roubo do nosso celular, do roubo da nossa casa, do roubo da nossa tranquilidade. Nós temos que perceber bem as implicações de cada um destes princípios e as suas relações íntimas. E para isso eu até deixo aqui a explicação do Cardeal Bertone. A fraternidade constitui o complemento e a exaltação do princípio da solidariedade. Então, com efeito, enquanto a solidariedade, caro ouvinte, é o princípio de organização social que permite aos desiguais se tornarem mais iguais através da sua igual dignidade e dos seus direitos fundamentais, o princípio da fraternidade é o princípio de organização social, é o único que permite aos iguais serem diferentes, no sentido de poderem expressar diversamente o seu plano de vida e o seu carisma. Então é o homem mais feliz, seja ele rei ou camponês, aquele que encontra a paz em seu lar. E a paz em seu lar só se encontra através da solidariedade, através da dignidade, do respeito à dignidade, através da gentileza. Caros ouvintes, eu não vos quero cansar mais, eu quero vos agradecer a cada um de vocês pela paciência, pela audiência, e desejando a todos vocês, né, uma ótima noite de domingo e uma semana cheia de bênçãos, de paz, de tranquilidade, de harmonia, de solidariedade, de gentileza para todos nós. Obrigado, caros ouvintes, obrigado mais uma vez pela vossa audiência, e que realmente, né, a gente tenha aprendido alguma coisa. Eu aprendo todo dia, porque quando eu escrevo, eu fixo aquilo que eu sinto. Eu me recordo daquilo que eu divulgo, daquilo que eu faço, daquilo como eu acho, e às vezes até me retifico. Boa noite a todos.
Quem disser pra você não cantar, deixar teu sonho ali pra uma outra hora, que a segurança exige medo, que quem tem medo Deus adora. Se alguém disser pra você não dançar, que nessa festa você tá de fora, que você volte pro rebanho, não acredite, grite sem demora. Eu quero ser feliz agora. Eu quero ser feliz agora.
Se alguém vier com papo perigoso de dizer que é preciso paciência pra viver,
que andando ali quieto, comportado, limitado, só coitado, você não vai se perder. Que manso, imitando uma boiada, você vai boca fechada pro curral se merecer. Que Deus só manda ajuda quem se ferre, quando guarda chuva emperra, certamente vai chover. Se joga na primeira ousadia, que tá pra nascer o dia do futuro que te adora. E bota o microfone na lapela, olha pra vida e diz pra ela: eu quero ser feliz agora. Eu quero ser feliz agora. Se alguém disser pra você não cantar, deixar teu sonho ali pra uma outra hora, que a segurança exige medo, e que quem tem medo, Deus adora. Se alguém disser pra você não dançar, e que nessa festa você tá de fora, que você volte pro rebanho. Não acredite, grite sem demora.